Olá pessoal, esse é o nosso primeiro podcast da Tribo do Mouse. Eu sou o Jack de la Vega e estou aqui com o Dr. Zambol e com o Regi. Esse é um espaço onde a gente vai falar de carreira, de liderança, das notícias da semana, nossos livros e tudo que vier na cabeça do mundo do pessoal da tribo. Regi, o Zambol, boa noite a vocês.
Boa noite.
Boa
Boa noite,
noite.
Jack.
Bom, a gente está aprendendo aqui, então acho que primeiro dia aí vai ser meio atribulado ali. Mas a ideia é que a gente comece falando de um bloco de notícias. Tem algumas coisas que aconteceram na semana aí no mundo dos negócios. Regi, quer começar com a vinda da Sarah Lacey para o Brasil?
Pois é, vamos falar sobre isso. Até tem a ver com um post que eu publiquei essa semana, que fala de empreendedorismo também. Eu estava conversando com um pessoal, até tem muita gente que não conhece o. Eu fiquei surpreso até, porque a gente fala tanto sobre isso na tribo, né? Mas tem gente que não conhece o TechCrunch e o pessoal que escreve nesse blog, que é hoje em dia o principal blog na área de tecnologia e empreendedorismo em tecnologia, principalmente. Mas, enfim, a Sarah Lacey é uma das repórteres que escreve para o TechCrunch, ela escreve para Business Week, ela é autora de livro, ela tá bem nesse meio de tecnologia e empreendedorismo. E ela está particularmente escrevendo um livro agora, no momento, que tem a ver com empreendedorismo em tecnologia em economias emergentes. E aí ela viajou já para Israel, China, eu tenho acompanhado o que ela tem escrito no blog dela. E ela está vindo para o Brasil nesse sábado, em seguida, e para conversar com empreendedores e tal, para entrevistar pessoas e saber como é que está essa cena no Brasil, para contribuir com o livro dela também. E aí eu me lembro que até eu enviei um e-mail para o Maurício, o editor do Baguete, brincando, né? Ó, a Sarah Lacey está indo ao Brasil, será que ela teria alguma coisa para fazer no Rio Grande do Sul ou será que ela iria só para comer churrasco? Porque realmente não tem ninguém em termos de empreendimento em tecnologia no Rio Grande do Sul que vale a pena conversar. Porque eu acho que é sempre um assunto, e aí voltando ao post que eu publiquei essa semana, é um assunto meio polêmico, né? Porque a gente gosta de dizer no Brasil que o brasileiro é empreendedor, é criativo, é inovador, é uma série de coisas. E alguns números eles mostram isso, mas mostram mascarando a real causa pela qual as pessoas empreendem no Brasil, né? Que é na maioria das vezes por necessidade. Quer dizer, o cara vira empreendedor, vira. No Brasil até camelô é considerado empreendedor, né? Então o cara muitas vezes vira empreendedor mais por necessidade do que por qualquer outra coisa. E se tu empreende sem ter uma oportunidade, sem ter encontrado uma janela, algum negócio interessante que realmente te leve aquilo, é quase que uma receita para o fracasso.
É. Não, se a
O
gente
que que
for.
vocês acham? Será que ela, se fosse ao Rio Grande do Sul, ela teria alguém interessante para conversar? Vocês até estão mais perto aí.
Cara, é complicado, ainda mais se for pensar no modelo de startup que ela está acostumada a ver, né? Eu acho que dá para contar nos dedos no Brasil as pessoas com quem ela poderia conversar. Se for pensar, você falou de empreendedorismo, a gente. É um ambiente inóspito para o empreendedorismo no Brasil, né? Não existe primeiro não existe formação, né? A universidade forma empregados. Dependendo da tua corrente política, se tu é empreendedor, tu é mau caráter, né? Basicamente é isso, tá explorando, tá, né? E o terceiro ponto é que a gente não existe capital angel money, né? Não tem funding. Então, não existe um
É isso mesmo.
investidor de risco também. Então, é um ambiente que é complicado, cara. Eu fico pensando assim no, nos dedos quem poderia falar com ela de igual para igual aí.
Mas sabe que quando eu penso empreendedorismo até nível Brasil, eu penso um pouco Gerdau. E pode não ser empreendedorismo essa startup-like, como ela está acostumada, mas é um empreendedorismo de uma outra forma, de umas ideias
muito boas, talvez nem melhor e nem pior, mas e assim como ele, nós temos ali o Dudado Bier, que bem ou mal, ele é parente dele, aliás. Mas eu acho que sim, ia ter, mas daqui a pouco tem que ir cavar fundo para conseguir falar com alguns empreendedores aí. Mas, Reggie, voltando um pouco ali, tu acha que empreender por necessidade necessariamente é uma coisa ruim?
Não que seja uma coisa ruim, mas eu acho que aumenta muito a chance de fracasso. A gente, eu não sei se vocês chegaram a fazer, eu me lembro que na época que eu estava do meio para o fim da faculdade, né, o cara começa a conversar com um monte de gente interessante, principalmente a gente na área de tecnologia, começa a ver um monte de coisa sendo feita no mercado e tu achar que tu é melhor, que tu podia fazer diferente e tal. Um monte de gente pensa em empreender, né, naquele estágio da carreira, digamos assim. Mas, e eu cheguei, não sei se vocês fizeram, eu cheguei a fazer alguns cursos de Sebrae, esses troços assim, sobre empreendedorismo, e eles dão aqueles dados ali, né, que a maioria, não sei quantos por cento, mas é um número bem grande das empresas, acaba morrendo antes do terceiro ano de vida. E esse material que eu publiquei ali junto do meu post, ele até vinculava as duas coisas. Ele diz que a maioria das empresas que falham, essas empresas novas que falham antes do segundo, terceiro ano de vida, falham. Tem meio que uma correlação dos números, porque o empreendedor acabou começando por necessidade. Porque aí, se ele empreendeu por necessidade, ou a motivação dele para empreender já é diferente, e às vezes isso faz com que outras opções falem mais alto para ele, né? É o tipo do empreendedor, e eu conheço até alguns colegas, conheço gente que aconteceu isso. O cara empreendeu por necessidade e tal, tocou o um negocinho dele, que sustentava ele, sustentava a família dele, enfim. Teve sucesso pessoal, se desenvolveu em alguma habilidade, alguma coisa, e aí veio uma empresa grande e fez uma proposta para o cara, para ir trabalhar na empresa por causa da habilidade que ele desenvolveu, e o cara larga na hora, entendeu? Porque realmente, como ele está fazendo por necessidade, não é uma questão de ter enxergado uma oportunidade e se atirado de cabeça, para desenvolver um produto para atender aquilo, ou porque é o perfil dele trabalhar como empreendedor. Sempre meio que aumenta a chance do negócio fracassar. Não acho que é uma coisa ruim, mas eu acho que é diferente de como a gente vê em outros lugares, como principalmente nos Estados Unidos, onde ou se existe um ecossistema, e como o Jack falou, tem todo um incentivo até social para o cara empreender, né, visto como uma coisa boa do ponto de vista social, enfim, o cara que faz não é loser, ele é um ganhador e tal, mas também tem uma questão do pessoal saber olhar melhor o mercado e saber enxergar melhor as oportunidades, né? Principalmente agora no momento de crise. Pô, crise é sempre um momento de oportunidade, era para a gente estar vendo um monte de gente empreender por estar enxergando oportunidades e lá e. Eu me lembro, eu estava lendo uma história. Que eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer com oportunidade do tem o cara que é presidente da Ryanair, que é a maior empresa irlandesa, mas a maior empresa europeia de voo barato, né? No dia seguinte ou na semana seguinte, ao 11 de setembro, ele fez o maior pedido da história de aeronaves novas para a empresa dele. Pô, isso é um cara que enxerga
A
oportunidade, né? Um cara
visão
que
do
viu.
cara, né?
Deu um rolo, ninguém vai comprar avião, eu vou lá e vou espremer esse fornecedor, porque eu nunca na vida vou conseguir comprar um avião tão barato quanto agora. Acho que é muito mais benéfico tu empreender assim. Oi?
Ele é risk taker
É.
também, que ajuda bastante, mas eu fiz essa pergunta também porque a gente fala um pouco na tribo de oportunidades de que às vezes o fracasso ele é um pré-requisito para tu ter sucesso. E aí eu lembro de algumas histórias, tipo até o Eric Verismo, que acabou chutando para vários lados e chegou até a ser sócio de uma farmácia para depois achar o que era. Eu entendo e até concordo que o cenário ideal, acho que é o cara, pô, fazer pesquisa mercado, ver o que é bom, ver as chances, mas às vezes meter a cara é o que vai fazer diferença se tu não tem um aporte todo ou tu não tem aquele tempo, mas que certamente o teu ponto é extremamente válido, que as chances de fracasso são muito maiores, são, mas às vezes fracasso faz ele está intimamente ligado com o teu sucesso, né?
É, eu acho que
Sim, não, nesse sentido eu concordo.
eu acho que o ponto do Regi, eu queria reforçar, é só essa questão de, eu acho que culturalmente o brasileiro é educado para ser funcionário e não ser empresário, né, cara? Eu acho que tem uma questão bem cultural ali e mal ou bem isso acaba se tornando o empreendedorismo é a nossa segunda opção de carreira. É difícil conversar com alguém e o cara dizer, ah, é. Não, realmente eu quero ser empresário desde pequeno. Quero ser professor, quero ser médico. Quero... Mas anyway, cara, boa conversa aí. Eu acho que a Sara vai ter coisa para falar aí no Brasil. Ela vai ter dificuldade para encontrar as pessoas certas. Até me veio à cabeça aqui qual é o tamanho de empreendimento que ela vai conversar, né? Mas daqui a pouco colocar ela em contato aí com o pessoal do Vaquinha aí, que é nosso amigo, nosso parceiro ali, porque é uma startup de internet aí que tá no mercado. O cara que conversou comigo o Ricardo da Biz Revolution, é um cara que está muito conectado com o mercado americano, provavelmente vai ter contato com ela. Eu acho que são pessoas que a gente pode até tentar fazer o meio de campo aí para ver se ela já tem uma agenda fechada e ter alguma conversa aí com um empreendedor gaúcho, talvez, né?
É. Com o pessoal do Vaquinha, eu cheguei a dar um toque pro Gerard logo que ela avisou que ia pro Brasil. Não sei se ele chegou a conversar com ela, mas pelo menos eu dei um toque.
É, bacana. Bom, vamos para o próximo assunto então. Eu tenho uma coisa que chegou quente hoje aqui, que eu dei botei umas duas mensagens no Twitter sobre isso, que é uma lei do Senado, um senador até do Tocantins, se não me engano, que está falando, tá pedindo a obrigatoriedade de diploma para exercer a profissão de TI, né, onde ele classifica alguns cursos, ciências da computação, análise de sistemas, bacharelado em informática. E eu queria ouvir de vocês a opinião de vocês, assim, a minha vocês já conhecem, eu acho, até expressei pelo Twitter, mas o que que vocês acham dessa obrigatoriedade de diploma aí depois nos anos 2000 já, né?
Pois é, aí para mim é um pouco correr contra a maré, cara. A gente sabe que reserva de mercado é mais para cair do que para fazer, mas sempre tem alguém nadando contra maré e feliz, né? Então, para mim, a vantagem de se obrigar alguém a ter diploma, ela é extremamente válida em áreas médicas. Porque se eu vou operar o meu filho, eu não quero que o cara que fez jornalismo na PUC me corte o meu filho, não, porque ele leu a internet ali, ele acha que é ótimo fazer coisas no fígado. Agora, pô, analista de sistemas é uma coisa que já tá meio, acho que, decretado que o cara necessita, às vezes, um conhecimento de business, ele necessita saber linguagens e a coisa ela vai evoluindo a partir dali. Então, eu sou bastante contra essa ideia, eu não gosto nada dela.
É interessante que até agora eu não achei alguém com um parecer forte a favor desse negócio, né? Eu nem sei quem é esse senador e nem sei para quem é que ele está tentando representar, mas eu sei que semana passada a gente estava estava comentando sobre esse assunto no, numa lista de e-mails que eu tenho com ex-colegas da faculdade. E aí alguém mandou essa notícia e a primeira resposta que teve foi um cara assim: galera, vamos economizar o nosso tempo. Tem alguém que é a favor desse negócio? Porque senão nós vamos nem discutir, não tem ninguém que é a favor, não tem nem o que debater, né?
Tá
E é
certo,
mais ou menos por aí.
é bater em gato
Bom,
morto,
eu
né?
aqui na Irlanda eu tô participando de um do capítulo da IASA, aquela na Irlanda, né? O pessoal associação de arquitetos. E cara, o pessoal está debatendo bem a sério assim essa evolução que a gente está tendo na área de TI com relação a essa profissão específica, né, de arquiteto de sistemas, e debatendo o que que é a profissão, que responsabilidades inclui isso e tal. E aí eu fico pensando, pô, e no Brasil a gente está defendendo o cara ter diploma para ser analista de sistemas, né, que é uma função que eu nem sei como é que vai se parecer daqui 5 anos, porque a maneira com que a gente desenvolve sistemas e a maneira e as habilidades são necessárias estão mudando todo dia. Bah, eu não sei, não vejo o
Complicado.
menor sentido nisso.
Acho que tu acabou com o assunto agora com esse teu comentário aí. Acho que eu aconselho vocês a ouvirem o podcast do Maurício Renner também, do Baguete, que ele fala sobre isso e, cara, ele é muito engraçado, né, cara? Ele fala com uma ironia, mas realmente é um anacronismo, né? E vai na contramão, se for pensar, acabamos de aprovar, jornalista não precisa mais ter diploma, né? Então, quer dizer que jornalista não precisa e analista precisa, analista de TI precisa. Cara, a gente perde muito tempo nesse país, com leis que ou não vão pegar ou não vão servir para nada, né? Então é um
Pois
absurdo
é.
mesmo. Bom, falando em lei, a gente tem o próximo assunto, é uma lei, uma discussão que causou polêmica na semana passada, que é justamente essa lei da gagueira aí, o Zambo, que parece que foi abordada aí para uma entrevista sobre o assunto aí. Tu quer comentar um pouco?
Não, olha, chega a ser tragicômico, né, cara? Me ligaram indo de uma grande emissora aí, que eu não vou expor aí, mas pedindo entrevista. E eu, de cara, associei que era com o nosso livro, né, com o livro da tribo. E aí eu perguntei, não, quero sim, claro. Aí ela falou, não, então tá, o senhor sabe já da lei, então. Eu falei, que lei? Ah, não, a lei da gagueira. Eu falei, não, só um pouquinho, eu até sei o que é lei. Para quem não sabe, para que os gagos, já como eles demoram mais para falar, eles teriam desconto na conta telefônica. Aí eu falei para ela, pô, antes de mais nada, eu sou contra essa lei, né? Como é que o cara ele vai provar que é gago? Ele vai fingir espasmos na boca, sei lá o que ele vai fazer, não. E a outra coisa, eu me nego a fazer entrevista onde eu vou pagar mico. Eu já sou gago, não gostando de ser gago. Agora vou fazer entrevista para uma coisa que eu que eu um que eu não concordo, e outra que é nonsense total, né?
Cara, essa aí é inacreditável. Quando vocês me falaram isso aí, eu achei que vocês estavam brincando na boa.
Eu andei pensando, além do que a gente comentou semana passada, de estender essa lei para quem faz telessexo também, eu tava pensando que poderia ser bom, cara, ser para os daltônicos cobrar menos no cinema, porque o cara não enxerga todas as cores, ele não vai pagar tudo, né?
Cobra metade só,
Cobra
é.
metade,
Paga
cobra
meia.
meia no cinema para daltônico, cara. Eu vou até mandar um e-mail para esse congressista aí para ver se a gente consegue estender essa lei. Tem tanta gente precisando aí, né, cara? Mas é o fim do mundo mesmo aí.
Não, essa aí não acreditar.
Bom,
Não,
segundo.
e quem paga isso aí tudo é o nosso bolso, né, cara? Os caras. Os dois últimos assuntos nossos estão muito ligados. São pessoas que representam não sei quem, porque eu sou gago e, embora não goste de falar com outros gagos, eu conheço outros gagos e ninguém também é a favor, né? Então, quem é que ele está representando? Que nem essa outra lei aí, analista de sistemas. Quem é que está revisando? Parece que criam leis idiotas ou esses projetos de leis idiotas só para se promover em cima das outras classes.
É, com certeza.